Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW, a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã, Fernanda Lima, e claro que estaremos juntos aqui no programa de hoje para trazer muita informação para você. Esses programas, como você já sabe, eles têm um formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos, inclusive sobre solidão, luto, depressão, autoestima e morte. Há também perguntas sobre Deus, Jesus, céu e oração. E nenhuma pergunta está fora dos limites. O meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Marcos, seja bem-vindo.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
No programa de hoje, a gente tem como tema o perdão pode libertar você. E a gente vai abordar quando e como você perdoa alguém, se esse fardo é retirado e se você fica livre dessa dor e dessa amargura. A gente vai começar então pedindo a Deus em oração para nos ajudar. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto estudamos o assunto do perdão e como ele pode nos libertar. Em nome de Jesus, amém. Bom, então eu começo com as perguntas e o Marcos nos ajuda com as respostas. E a gente já começa com a primeira pergunta, Marcos, que é o básico. O que é perdão?
Bom, Fernanda, olha, todos nós já fomos magoados ou ofendidos por alguém ou, sei lá, por um grupo de pessoas, né? Então, o perdão é o ato de deixar de lado a ofensa e não se apegar a ela. Perdoar é liberar a pessoa que nos ofendeu e não se apegar ao que ela fez. Perdoar é estar disposto a deixar de lado a ofensa que recebeu, não se ressentir com o ofensor e deixar que Deus cuide da situação.
Realmente, Marcos, essa pergunta é muito importante. E a segunda pergunta, inclusive, tem a ver sobre isso, que eu acredito que seja uma das principais perguntas, que diz assim, o que a Bíblia diz sobre o perdão?
Ah, com certeza, viu? Essa é uma pergunta bastante importante. Olha, todo nosso pensamento sobre o perdão, ele tem que estar alinhado com o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos fala muito claramente que é a vontade de Deus que perdoemos os outros. Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, em outras palavras, se esperamos que Deus nos perdoe, nós também temos que perdoar os outros. O apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro 3,9: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, olha, está claro que Deus nos manda perdoar os outros quando eles nos ofendem e nos magoam.
E essa pergunta eu acho que é uma dúvida muito comum das pessoas, que diz assim: o que acontecerá comigo se eu me recusar a perdoar alguém que me magoou?
Ah, essa é uma boa pergunta, viu? Porque realmente tem consequências. A sua recusa em perdoar vai te acarretar pelo menos 5 coisas, olha só. 1. Ela te deixa com espírito amargo. Assim como alguns alimentos ou bebidas têm um sabor amargo ou desagradável, o mesmo pode acontecer com a sua atitude, com o seu humor. Ela pode fazer com que você tenha uma visão amarga da vida. Número 2. Ela pode continuar a causar um vazio na sua vida, como se algo estivesse faltando. Número 3. Ela pode fazer com que você se sinta incompleto. Você não conseguirá se sentir satisfeito. Número 4. Ela pode fazer com que você se sinta culpado, mesmo que o ofensor tenha sido a pessoa que te prejudicou. Você pode se sentir culpado porque você não está perdoando o ofensor. Não perdoar é a coisa errada a se fazer, independentemente da situação. Número 5, ela pode fazer com que você se torne incapaz de confiar em outras pessoas, até mesmo em seus amigos, familiares. Sua falta de perdão pode ser transferida para outros relacionamentos.
Bom, e a próxima pergunta tem tudo a ver com a anterior. Inclusive, diz assim: e se eu me recusar a perdoar, isso pode me afetar emocionalmente?
Olha, Fernanda, é na área das emoções que a pessoa provavelmente vai sofrer maiores consequências por não perdoar. A falta de perdão é uma toxina. Isso envenena o coração e a mente com amargura, distorce toda a sua perspectiva de vida. E além disso, quando você não perdoa, é como se você entrasse na sua própria câmara de tortura particular. Você pode ficar preso ao que aconteceu no passado e não pode fazer nada para mudar. Exemplos de problemas emocionais, olha só: pouca ou nenhuma paz interior, inquietação, falta de um pensamento claro, incapacidade de avançar em sua vida, falta de motivação. Você pode se tornar um prisioneiro da sua própria raiva. Falta de liberdade interior, porque o seu ressentimento está sempre no fundo da sua mente.
Obrigada, Marcos. Inclusive, você trouxe muitas informações importantes que a gente precisa, inclusive, levar seriamente em consideração. A próxima pergunta diz assim: eu já recebi tantas ofensas de outras pessoas em minha vida que eu estou em um ponto que eu não acredito que eu possa perdoar quem quer que seja. Uma pessoa pode chegar ao ponto de não ser capaz de perdoar? Essa é uma excelente pergunta, hein, Marcos?
Olha, primeiro eu quero dizer que eu entendo o nosso ouvinte, né? Eu lamento que você que fez essa pergunta tenha sido magoado tantas vezes por outras pessoas. Entretanto, eu não acredito que uma pessoa possa chegar ao ponto de ser incapaz de perdoar. Eu acredito nisso porque é a vontade de Deus que perdoemos os outros. Nós podemos escolher perdoar porque Deus disse que podemos fazer isso. Ele ordena que o façamos. A Bíblia, a palavra de Deus, diz em Colossenses 3, 12 e 13: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, independentemente de quantas vezes você tenha sido magoado, talvez repetidamente até pela mesma pessoa, né? Você pode pedir a Deus que te ajude a perdoar. Então você pode fazer uma escolha voluntária de perdoar. Deus vai te ajudar com certeza.
Bom, a próxima pergunta é um passo a passo da pergunta anterior. Então, se a pessoa conseguiu perdoar, o que acontece se eu decidir perdoar a pessoa que me magoou?
Bom, quando você perdoar o seu ofensor, várias coisas vão acontecer. Aliás, várias coisas maravilhosas, né, vão acontecer. Olha só, você vai se sentir, ou você sentirá que um peso é retirado de cima de você, vai ficar livre da dor e do ressentimento. Vai sentir cura física, emocional e espiritual. Você terá um novo começo. Você sentirá uma novidade e alegria na vida. Você crescerá espiritualmente no seu relacionamento com o Deus que te criou e que te ama. Você sentirá plenitude. E você vai ter uma sensação de vitória por ter perdoado o ofensor.
Marcos, eu tenho aqui duas perguntas que são bem interessantes. A primeira delas diz assim: o que pode acontecer comigo quando eu sou magoado por outra pessoa? E existe um padrão de coisas que eu posso sentir ou estágios a passar nesse caso?
Eu entendo que é possível identificar algumas das coisas que uma pessoa sente quando é ferida, mas não tem uma sequência assim rigidamente determinada de estágios ou de etapas pelas quais a pessoa passa quando ela é ofendida. Esses sentimentos e reações, eles assim estão todos misturados, sabe? A pessoa provavelmente vai sentir todos eles misturados ao mesmo tempo. Então deixa eu listar aqui alguns dos sentimentos pelos quais uma pessoa passa quando é ofendida. 1. Desapontamento. Você pode ficar chocado com o fato de a outra pessoa ter feito mal a você. Pode ficar muito decepcionado com a pessoa. 2. Frustração ou raiva. Suas emoções agora começam a tomar conta. Você se sente decepcionado, enganado e desanimado. Junto com a frustração, você pode começar a sentir raiva da outra pessoa. 3. Ressentimento. Sentimentos de ressentimento começam a se enraizar na sua mente. 4. Amargura. Os sentimentos de animosidade e raiva aumentam e você pode ficar preso no espírito e numa perspectiva amargos. E a amargura pode, na verdade, paralisar a sua mente, a sua alma, o seu espírito. Ela pode fazer com que a sua atitude se torne continuamente negativa e crítica. Todos nós já conhecemos pessoas que parecem conviver com a amargura. A personalidade delas é definida pela amargura. 5. Vingança. A vingança é o desejo de ver o ofensor punido ou ferido, né, de alguma forma. Na verdade, a vingança rebaixa você além do nível do ofensor e faz com que você se machuque emocionalmente. Número 6. Impasse. Uma barreira pode surgir e bloquear o relacionamento entre você e o ofensor. E número 7, a falta de paz. Ficar emocionalmente desconfortável e guardar raiva e sentimentos negativos pode causar uma contínua falta de paz.
Nossa próxima pergunta, eu acho que vai ajudar muita gente. Existem passos específicos a serem seguidos para perdoar os outros?
Olha, alguém sugeriu alguns passos para perdoar os outros e eu vou repassar esses passos aqui. São 6. 1. Admita a sua dor. Você não pode negar a dor. Ela é real. 2. Trabalhe esses seus sentimentos confusos. 3. Busque se informar. Procure descobrir por que o ofensor te magoou. Analise os fatos em vez de se deixar levar pelas emoções. 4. Escolha esquecer a ofensa. Agarrar-se à ofensa vai te esgotar e te impedir de ter paz. Você tem uma escolha. Sua escolha é se libertar da dor da falta de perdão. Libere o passado doloroso e o que aconteceu. 5. Escolha restaurar uma atitude de amor e compreensão para com o ofensor. E número 6. Comece a viver a sua nova vida de perdão.
E acredito que essa seja a pergunta mais importante de todo o programa de hoje, que diz assim: Deus perdoa?
Olha, uma boa pergunta, hein? Será que Deus perdoa? Bom, a resposta é sim. Sim, claro que sim, Deus perdoa. Ele falou sobre si mesmo a Moisés lá no Monte Sinai e disse assim, está lá em Êxodo 34, 6 e 7. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. E o rei Davi orou a Deus, está lá em Salmos 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Portanto, sim, Deus perdoa. Aliás, esse programa se concentrou em como você que está aí nos ouvindo pode se libertar da dor e da amargura praticando o perdão quando alguém te magoa. E a maior forma de se libertar é quando você experimenta o perdão de Deus.
E a próxima pergunta é uma continuação da anterior, mas ela é bem pessoal. E diz assim, será que Deus vai me perdoar?
Sim, Deus vai perdoar você. Ainda que você seja pecador, como todos nós somos, aliás, né? Deus ama você e preparou um caminho para que os seus pecados sejam perdoados. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Jesus veio à Terra e viveu uma vida sem pecado. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre. Então, quando uma pessoa abandona os seus pecados e confia em Jesus como Salvador, os seus pecados são perdoados e essa pessoa recebe uma nova vida para viver como uma seguidora de Jesus. A maior decisão que uma pessoa pode tomar é tornar-se uma seguidora de Jesus.
Bom, Marcos, eu quero que Deus me perdoe e quero seguir Jesus. Você pode me ajudar?
Claro que eu vou te ajudar. Olha, arrependimento é a palavra usada para descrever o afastamento dos nossos pecados. Quando a gente se arrepende, nós damos as costas aos nossos pecados e finalmente nos voltamos para Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ser salvo é ser perdoado de todos os seus pecados. Você pode clamar a Deus e confiar em Jesus agora mesmo, aí mesmo onde você está. Eu vou fazer uma oração agora, quero que você ouça atentamente enquanto eu oro. E quando eu tiver terminado, eu vou fazer de novo essa mesma oração, uma frase de cada vez, Eu vou fazer uma pausa depois de cada frase para que você possa orar comigo, ok? Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, agora eu quero que você se junte a mim para fazer de novo essa mesma oração, tá bom? Vou falar uma frase de cada vez e eu quero que você repita logo na sequência. Faz dessa oração a sua oração para Deus. Se possível, ore em voz alta e ore com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Muito obrigado por fazer essa oração. Você agora é um seguidor de Jesus e faz parte da família de Deus.
Bom, afinal de contas, Marcos, vamos para a última pergunta. Diz, afinal, o que eu faço agora?
Olha, essa é uma excelente pergunta, hein? Como parte da família de Deus, você agora o tem como seu Pai Celestial. Ele vai te ajudar em suas necessidades e te guiar em meio às dificuldades. Jesus estará com você todos os dias. Ele nunca te deixará. A Bíblia diz, em Hebreus 13, 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode afirmar usando as palavras do texto bíblico de Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Quero sugerir duas coisas para você. Obtenha uma Bíblia e leia uma porção dela todos os dias. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. O Evangelho de João é um bom lugar para começar a sua leitura. E mais, hein? Fale com Deus todos os dias. É isso que chamamos de orar. É falar com Deus. Agradeça a Deus por suas bênçãos. Confesse a Ele os seus pecados. Peça que Ele dirija a sua vida e te ajude. Peça a Deus que ajude a sua família e os seus amigos.
Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Marcos, quero agradecer demais, mais uma vez, a sua companhia e seus esclarecimentos aqui, nos ajudando sempre a conhecer um pouco mais da palavra e também do que a palavra diz sobre todos esses assuntos. Bom, e para você que nos ouve, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua caminhada diária com Jesus e com muita fé. E quero, claro, encorajá-lo a ouvir mais programas como Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW, a Rádio Transmundial. E mais uma vez, Marcos, obrigada por estar conosco hoje. E a gente se fala no próximo programa Questões sobre a Vida. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até lá.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.